Boa tarde. Sejam bem-vindos à teleconferência da Unidas, onde serão apresentados os resultados do quarto trimestre de 2020. Neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes, e mais tarde será aberta a sessão de perguntas e respostas, quando serão dadas as instruções para os senhores participarem. A Unidas também abrirá espaço para que os profissionais de imprensa também realizem perguntas, logo após os analistas de mercado. Caso seja necessária a ajuda de um operador durante a teleconferência, basta teclar asterisco zero. Essa teleconferência possui tradução simultânea para o idioma inglês e as perguntas poderão ser feitas normalmente por participantes conectados no exterior. Também poderão ser realizadas perguntas pela internet, por meio da plataforma de webcast. Cabe lembrar que esta teleconferência está sendo gravada. O áudio estará disponível no site da companhia em até 24 horas. Caso algum dos senhores não tenha cópia do release da Unidas, poderá obtê-lo no site da empresa, ri.unidas.com.br. Esta teleconferência, acompanhada da apresentação de slides, está sendo transmitida simultaneamente pela internet, também com acesso pelo site da companhia. Antes de prosseguir, eu gostaria de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência, relativas às perspectivas dos negócios da companhia, bem como projeções, metas operacionais e financeiras relativas ao seu potencial crescimento, constituem-se em previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da Unidas. Tais expectativas dependem do desempenho do setor, do desempenho econômico geral do país e das condições do mercado nacional e internacional. Portanto, estão sujeitas a mudanças. Conosco hoje está o senhor Luiz Fernando Porto, diretor-presidente, o senhor Marco Túlio Oliveira, diretor financeiro de Relações com Investidores, e o senhor Carlos Sarquis, head da divisão de Rent-a-Car. Agora, eu gostaria de passar a palavra ao senhor Luiz Fernando Porto. Por favor, senhor Luiz, pode prosseguir.
Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à teleconferência de resultados do quarto TRI 20 da Unidas. Estão comigo aqui Sarquis, nosso head de hack, bem como Marco Túlio, nosso CFO e DRI. Gostaria de iniciar nossa apresentação falando de ESG, um tema que está cada vez mais presente no nosso dia a dia aqui na Unidas. Nossa intenção como companhia é sermos protagonista em diversas frentes neste tema. Por esse motivo, em 2020, criamos o nosso Comitê de Sustentabilidade, que responde diretamente ao Conselho de Administração, e construímos nossa política de sustentabilidade que reforçam e pautam as iniciativas de ESG dentro da companhia. Além disso, montamos nossa matriz de materialidade que serve de apoio, trazendo insumos e indicadores para identificar os principais pontos de ação para os próximos anos. Iniciando pela parte social de ESG, a Unidas sempre buscou levar melhorias ao meio em que está inserida, e através de programas sociais, vem impactando a vida de milhares de pessoas. Algumas das iniciativas importantes que gostaria de destacar são o nosso programa Elo, que apoia 17 instituições em 9 estados brasileiros, contribuindo para o atendimento de 4.300 pessoas. O nosso programa Unidos por um Mundo Melhor, que já prestou assistência para aproximadamente 12 mil pessoas em 2020, através de voluntariado corporativo. Nosso programa de inclusão de mulheres refugiadas, o Empoderando Refugiadas, que busca levar inclusão social e capacitação dessas mulheres para o mercado de trabalho. E, por último, nosso programa Novos Horizontes, que leva conhecimento e educação profissionalizantes a jovens em condições menos favoráveis. Indo para o slide 3, falaremos do meio ambiente dentro da agenda de ESG. Cada vez mais inserimos a sustentabilidade na nossa estratégia de negócio e priorizamos a redução e compensação de impactos no meio ambiente. Por conta disso, somos signatários do maior movimento de cidadania corporativa, o Pacto Global. Adicionalmente, dentro da rede brasileira do Pacto Global, integramos a plataforma Ação pelo Clima. Ambos os compromissos visam estabelecer metas ambiciosas para o desenvolvimento sustentável dentro da Unidas. Além disso, somos também signatários do movimento Our Only Future, que busca a redução de emissões de gases do efeito estufa. Só em 2020, compensamos 96 mil toneladas de CO2, equivalentes a 100% do que foi emitido pela nossa frota no ano anterior. Esse compromisso que assumimos nos permitiu alcançar o selo ouro da plataforma GH Protocol, o que reforça nosso compromisso e transparência com os nossos inventários de gases de efeito estufa. Essas iniciativas, somadas à já comentada parceria da Unidas com a EDP para disponibilização de veículos elétricos para nossos clientes e, consequentemente, a redução da emissão de gases de efeito estufa, foram coroados pelo convite da B3 para fazermos parte do Índice de Carbono Eficiente e CO2, que convida apenas as empresas que divulgam seus esforços em emissões de gases de efeito estufa. Ainda dentro da agenda de ESG, passamos para o slide 4. Falaremos um pouco sobre alguns pontos que nos dão orgulho dentro da companhia. Nós acreditamos que a diversidade e o diálogo são fundamentais para a construção de um futuro melhor para todos. No gráfico superior esquerdo, temos a quebra de colaboradores em posição de liderança por sexo. Essa quebra hoje está representada por 42% de mulheres e 58% de homens, e o nosso objetivo é atingir, até 2023, um número de 51% de mulheres na liderança. No gráfico superior à direita, temos a participação de pessoas que têm mais de 50 anos dentro da companhia. Esse número hoje representa 5% do nosso quadro e o objetivo é alcançar 13% até 2023. E, por último, no gráfico inferior, a quebra por etnia dos nossos colaboradores, demonstrando o equilíbrio dentro da Unidas. No próximo slide, vemos essas iniciativas sendo correspondidas pelo nosso time. Na pesquisa mais recente de clima, 96% dos nossos colaboradores indicam que são tratados com respeito e 97% acredita que são tratados com igualdade independente de raça, sexo, credo, condição social ou idade dentro da companhia. Indo além, 93% sentem que a companhia se preocupa e cuida dele. 92% no nosso trabalho de liderança confiam no nosso trabalho da liderança. E 93% recomendariam a Unidas como um bom lugar para se trabalhar. Esse resultado serve de combustível para fazermos cada dia mais. Agora, no slide 6, mostraremos o nosso perfil de frotas ao final do ano. A frota consolidada da companhia totalizou um saldo de 67.791 veículos no quarto trimestre. Já no próximo slide, no quarto tri 2020, voltamos a investir na compra de novos carros, tanto em quantidade de carros quanto em volume financeiro investido. Apesar de termos vendido aproximadamente 20 mil carros no quarto tri de 2020, fizemos a aquisição de aproximadamente 31 mil novos carros, um saldo positivo de 11 mil novos veículos no trimestre. Agora, no slide 8, falaremos do segmento de terceirização de frotas. Observamos na primeira parte do slide a quebra consecutiva de recordes, tanto no valor global de novos contratos de locação, como no total de veículos contratados. Tivemos um excelente resultado trimestral em valor global de novos contratos, que alcançou R$ 774,5 milhões e que representou um crescimento de 225,3% em relação ao ano anterior. E quase dobramos o número de carros contratados. Saímos de uma base de 5,6 mil carros no quarto tri 19 e alcançamos um número de 11,1 mil carros contratados no quarto tri 20, um crescimento de 99%. Tais resultados demonstram a força comercial da Unidas, que além de encerrar o trimestre com excelentes números, ainda tem em pipeline comercial um montante de 66 mil carros em disputa, um número que representa praticamente um terço de todos os carros disputados ao longo de 2020, apenas no primeiro trimestre de 2021. Conforme demonstrado no segundo gráfico, agora, no slide 9, no gráfico acima, apresentamos o volume de diárias do quarto tri 2020, com um crescimento de 9,5% e recorde na tarifa mensal média, que atingiu R$ 1.703 por veículo. um crescimento de 5,5% contra o quarto tri de 2019, resultado da forte atividade comercial ininterrupta. No gráfico inferior à esquerda, a taxa de utilização do segmento no quarto trimestre 20 aumentou 0,72 pontos percentuais em 12 meses, chegando a 97,8%. No gráfico ao lado, o recorde da receita líquida de terceirização de frota, que foi de R$ 366 milhões no trimestre, um crescimento anual de 17,7%. Tais resultados no trimestre demonstram a estratégia assertiva da companhia em ter investido na expansão do mercado endereçável com a entrada nos segmentos de agronegócio e de veículos especiais, além de trazer mais inteligência e agilidade para a operação com a aquisição da ITER no final de 2020. No slide 10, falaremos de seminovos, começando pela análise setorial. O gráfico superior mostra que o mercado formado por veículos usados com até 3 anos de uso apresentou um crescimento anual de 17,3% no quarto tri 20, aumentando a sua representatividade no mercado de venda de veículos usados no Brasil. Tal momento permite que trabalhemos com tickets médios mais altos, o que nos fez alcançar o recorde de R$ 47,5 mil por carro vendido no trimestre, um crescimento de 21,5% em relação ao quarto trimestre de 2019. E mesmo com o ticket médio maior, a demanda não foi pouca. A companhia vendeu 20.300 carros no trimestre e essa venda foi limitada pela necessidade de atendermos a demanda de rentacar e pela falta de veículos novos na operação. Agora, na página 11, a receita de seminovos do quarto tri 20 continuou muito forte, totalizando R$ 964,5 milhões, com um aumento de 47,9% em 12 meses. No gráfico abaixo, demonstramos que o forte desempenho nas vendas do quarto tri 20 foi possível pelos robustos e contínuos investimentos em seminovos ao longo dos últimos anos, tanto como expansão física, como a contínua abertura de novas lojas, quanto pela consolidação dos canais online, digitalizando 100% do nosso processo de venda pelo site de seminovos. Passo agora a palavra para o Sarquias, head da divisão de Rentacar, para apresentar com mais detalhes os resultados da companhia neste segmento.
Obrigado, Luiz. Boa tarde a todos. Seguimos agora para o slide número 12. O segmento de aluguel de carro continua apresentando uma rápida e consistente evolução. Conforme já havia comentado no último trimestre, esse segmento vem evoluindo mês a mês e já apresenta expansão em todos os indicadores operacionais em relação ao ano anterior. No primeiro gráfico, demonstramos a quantidade de diárias que cresceu 7,5% no trimestre, atingindo 4,4 milhões de diárias. Esse crescimento, assim como em seminovos, foi limitado pela indisponibilidade de novos veículos para operação. No quarto trimestre, conseguimos compensar parte dessa falta de carros, aumentando de forma significativa a taxa de ocupação, conforme apresentado no gráfico inferior esquerdo. Encerramos o trimestre com uma taxa média de ocupação de 84,9%, um crescimento de 5,5 pontos percentuais em relação ao quarto trimestre de 2019. Acreditamos que esse novo nível de ocupação pode ser replicado em mais trimestres no futuro. Por último, nesse slide, além de um crescimento de receita por veículo operacional 8% maior no quarto trimestre de 2020, o ticket médio apresentou uma recuperação importante no trimestre, dado ao mix de locação e às condições comerciais favoráveis, conseguindo retornar aos patamares apresentados no quarto trimestre de 2019. Passando para o slide número 13, no primeiro gráfico, temos a evolução da receita líquida do Rentacar, excluindo as franquias, que totalizou um montante de R$ 284,5 milhões de reais no quarto trimestre de 2020, 8,1% superior ao quarto trimestre de 2019, devido ao forte desempenho do volume de diárias. No gráfico inferior, a nossa rede de atendimento aumentou em 68 lojas próprias novas, sendo que a abertura líquida foi de 45 lojas no ano, considerando os franqueados. Só no quarto trimestre de 2020, a abertura líquida foi de 25 novas lojas. A companhia manteve a execução de seu plano de expansão da operação do Rentacar, por todo o país funcionando normalmente, abrindo lojas todos os meses do ano, e isso reforça o nosso compromisso com o avanço da estratégia de longo prazo. Passo agora a palavra para o Marco, nosso CFO e diretor de RI, para comentar os resultados financeiros.
Boa tarde a todos. Obrigado, Sarkis. Passando para o slide 14, apresentamos as evoluções do EBITDA e margem. Primeiramente, gostaria de destacar o EBITDA recorrente consolidado do quarto trimestre de 2020, que alcançou o patamar recorde de R$ 465,8 milhões, reportando um crescimento versus o quarto trimestre de 2019 de 40,5% e atingindo a margem EBITDA consolidada recorde de 71,2%. Em terceirização de frotas, vemos a expansão de margem para 65,5%, fruto do crescimento do EBITDA acima do crescimento da receita líquida quando comparada com o quarto trimestre de 2019. No RAC, vimos a forte recuperação das margens, mesmo com a manutenção dos fortes investimentos da companhia em expansão de lojas. Por fim, em seminovos, alcançamos a margem recorde de 10,4%, fruto do bom momento do segmento e dos grandes investimentos realizados ao longo dos últimos anos. No slide 15, o EBITDA consolidado totalizou um montante recorde de R$ 343,5 milhões de reais no quarto trimestre de 2020. Por sua vez, a margem EBITDA apresentou expansão de 15,9 pontos percentuais para 52,5%, beneficiada pela margem EBITDA do segmento de aluguel de carros de 55,8% e pelo desempenho de terceirização de frotas, que apresentou margem EBITDA de 49,9%. Agora, no slide 16, o resultado financeiro líquido totalizou R$ 66,4 milhões de reais no quarto trimestre de 2020, uma queda anual de 21,2%, enquanto a sua representatividade em relação à receita líquida alcançou o menor patamar desde o primeiro trimestre de 2019, de 10,1%, redução de 4,4 pontos percentuais em comparação ao quarto trimestre de 2019. O resultado foi possível através do intenso trabalho que vem sendo desempenhado nos últimos anos para a redução dos spreads das dívidas da companhia. No gráfico abaixo, há maior nível de rentabilidade da companhia, com uma margem líquida recorde de 30,1%. O lucro líquido apresentou crescimento de 105,3% em relação ao quarto trimestre de 2019, mas que dobrando o lucro do ano anterior e atingindo o valor de R$ 197,1 milhões de reais neste trimestre. Agora, no slide 17, a companhia, somando o EBIT recorde com o empenho em otimizar o capital investido, atingiu o patamar de ROIC recorde de 13,9% neste trimestre, permitindo alcançar um spread também recorde de 10,9 pontos percentuais, enquanto a relação ROIC para o custo da dívida aumentou para 4,73, também novo recorde. Um crescimento de 3,2 e 4,7 pontos percentuais contra o ROIC e o spread do quarto trimestre de 2019, respectivamente. Encerramos o trimestre com uma robusta e confortável posição de caixa de R$ 3,7 bilhões, equivalente a 116,7% dos compromissos de dívida dos próximos 3 anos. Considerando o pré-pagamento de algumas dívidas realizadas em janeiro, a posição de caixa remanescente equivale a 126,6% dos vencimentos da dívida dos próximos 3 anos. Com essa robusta geração de caixa, foi possível reduzir a alavancagem medida pela dívida líquida sobre o EBITDA recorrente anualizado para o confortável nível de 1,9 vezes. Essa adequada estrutura de capital atrelada ao confortável nível de liquidez da companhia nos deixa tranquilos para continuar acelerando o crescimento em ambos os segmentos de locação. Seguindo para o último slide, o ano de 2020 demonstrou a crescente relevância da Unidas no mercado de equity, fruto dos trabalhos realizados pela companhia nos últimos anos. Encerramos o ano com um volume médio de negociação das nossas ações em torno de R$ 78 milhões, o que fez com que encerrássemos 2020 coroados pela entrada na seleta carteira do índice Ibovespa B3, que é composto pelas ações com maior volume negociado nos últimos 12 meses e é o principal indicador de desempenho das ações negociadas na B3, reunido as empresas mais importantes no mercado de capitais brasileiro, o que fazemos parte desde o dia 4 de janeiro de 2021. Passo agora a palavra para o Luiz.
Obrigado, Marco. Antes de irmos para a nossa sessão de perguntas e respostas, gostaria de dar as minhas considerações finais. Gostaria de enfatizar mais uma vez o quão importante esses resultados foram para a companhia. Além de coroar tudo aquilo que nós nos dedicamos ao longo do ano de 2020 para conquistar, demonstra nosso potencial e nossa capacidade de sermos cada vez mais eficientes naquilo que já sabemos fazer bem. Trabalhamos em um ano cheio de desafios, sem renunciar ao nosso planejamento de longo prazo e nossas crenças, e concluímos esse ano de 2020 como o melhor ano da história da companhia. Tudo isso sustentado por uma operação cada vez mais eficiente, uma estratégia assertiva e uma equipe dinâmica e pronta para enfrentar todos os obstáculos. Por fim, gostaria de agradecer a todos os nossos colaboradores pelo empenho, comprometimento e coragem em um ano tão desafiador. Aos nossos parceiros e investidores, agradecer a confiança depositada na Unidas. Contem comigo, Sarkis, Marco e toda a equipe de relação com investidores para qualquer outro esclarecimento sobre a Unidas ou o nosso mercado. Muito obrigado.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas com analista de investimentos e investidores. No encerramento desta sessão, teremos outra destinada exclusivamente a profissionais de imprensa. Para fazer uma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Para retirar a sua pergunta da lista, digite asterisco 2. Nossa primeira pergunta vem do senhor Lucas Barbosa, do Santander.
Boa tarde, Luiz Fernando, Marcos Sarkis, parabéns pelos resultados. Minha pergunta é sobre yields, tá? A gente queria entender o que vocês esperam para yield nos próximos anos, porque olhando para a spread ROIC menos KD, obviamente tirando esse efeito dos seminovos forte que a gente está vendo nesse TRI, provavelmente vai ver nos próximos TRI, a inflação do carro novo vai afetar o capital investido e do lado do KD o mercado tem aumentado as expectativas para a Selic. Então, queria só entender se a gente deve esperar o mercado como um todo aumentando o preço no RAC para compensar esse efeito, ou se a gente deve ter o spread caindo, tirando esse efeito dos seminovos forte. Essa é a primeira pergunta. Muito obrigado.
Lucas, muito obrigado aí pela pergunta. Aqui o Carlos Sarkis. Vou falar sobre o Rent-a-Car. A expectativa é que sim, né? Que as tarifas elas subam, né? Seguindo o efeito que você falou, né? Havendo um aumento aí do valor do carro, né? Deveria isso acabar também chegando no nosso preço, né? E a evolução do preço também tá se observando aí após tri, né? Com bastante consistência, né? Então, a gente entende que essa tendência tende a continuar, né, durante um período, acomodando aí a oferta com a demanda. Né? Como vocês também sabem, nós estamos numa situação de restrição de oferta de carros, inclusive eu mencionei isso agora no call, né? E a gente compensou isso, em parte, com uma ocupação de carros bem mais alta, né? A gente bateu o recorde de quase 84% de taxa de ocupação. Então, a gente acha que sim, né? Que isso deveria se ajustar, sim, no yield.
Boa tarde, Lucas. Marco aqui falando. Obrigado mais uma vez pela pergunta. Só para complementar, né, quando a gente fala de yield de modo geral, nos negócios de aluguéis, o Sarkis falou bem aqui do Rent-a-Car, mas quando a gente vai para a terceirização de frota, né, vale lembrar que todo o contrato novo que entra na base da Unidas, assim foi no terceiro trimestre, assim foi esse que a gente está apresentando agora do quarto trimestre, ele já leva em consideração tanto os preços atuais, né, de expectativa de compra, que é o preço que a gente tem negociado agora, a tabela do carro e o desconto vigente, e inclusive a expectativa de juros para os próximos anos ou o prazo contratual, né? Então, o que a gente deve esperar é que alterações no yield em terceirização de frotas, elas só acontecerão se a gente tiver continuamente a alteração da expectativa de taxa de juros no futuro ou de novos aumentos dos preços dos carros, né? Então, todos os contratos que entram na nossa base, eles já prevêem aí essa expectativa, principalmente no que diz respeito aos juros, como é o hedge aí que a gente sempre anunciou pelo mercado que a gente tem na frota.
Eu queria só, antes de finalizar, Lucas, acrescentar que esses são efeitos de análises pontuais, né? O que a Unidas aqui, todo o time está endereçado, é para que a gente faça cada dia mais uma operação, um custo administrativo, né, uma venda de seminovos eficientes, para que a gente possa reduzir os preços e popularizar a locação. Esse é o nosso grande propósito, né, tanto na experiência do cliente, para que ele tenha lojas mais próximas, um número maior de lojas, como vocês viram aí, vários investimentos nesse sentido, e um trabalho incansável nosso de redução de custos para melhorar preço e, consequentemente, atrair mais clientes à nossa base. Então, obviamente, tem que ser considerado pontos específicos, né, como o Marco disse, o Sarkis, mas o que nós lutamos aqui é para democratizar e popularizar o nosso negócio, e a gente sabe que num país como o nosso, que a renda ainda não é o ideal, o preço faz muito sentido e traz muita gente para a nossa base, como tem acontecido no mercado de locação e de frota nos últimos anos, e o que a gente acredita que isso vai se acentuar e acelerar daqui para frente. Então, acho que é bom guardar sempre isso aí. E sobre a rentabilidade, também tem que deixar bem claro que a Unidas não abre mão mais disso. É um negócio que nós já temos, né, uma larga experiência e nesse setor, se você não for rentável, se você não tiver uma margem sustentável, é impossível você sobreviver. Então, é importante também dizer isso. Então, muito obrigado aí pela sua pergunta.
Perfeito, Luiz, Marcos Sarkis, obrigado pela resposta. Se me permitirem uma segunda pergunta, basicamente, eu queria entender um pouco a dinâmica do mercado de assinatura de carros para pessoa física. A gente tem visto os competidores rampando operações, um dos competidores dando pontos nos três primeiros meses de assinatura. Eu queria entender quão agressivo vocês têm achado os competidores e se vocês têm alguma projeção do quão grande esse mercado pode chegar até o fim desse ano. Eu imagino que, por um lado, você tem os competidores sendo mais agressivos, tem um pouco mais de competição, mas ao mesmo tempo você acaba acelerando essa transição, né, para a tendência. Então eu queria só entender um pouco a cabeça de vocês, se vocês têm alguma projeção de tamanho de mercado para o fim desse ano, só para entender. Muito obrigado.
Obrigado você. Bom, eu acho que a sua última colocação é a nossa crença, né? Eu acho que o que está acontecendo com o carro por assinatura nos últimos 6 meses, né, 3 a 6 meses, entendo e acredito que é mais ou menos o mesmo fenômeno que aconteceu com o Uber, né, com os carros de aplicativo alguns anos atrás. Quer dizer, tantas empresas, né, e tanta gente comentando sobre esse assunto que, obviamente, você traz uma série de clientes e uma série de pessoas que queiram conhecer esse produto. Isso eu não preciso nem mais dizer que é uma expectativa, eu posso dizer que é uma realidade, porque o nosso negócio de carros por assinatura cresceu brutalmente nos últimos meses. Então, isso demonstra que a cultura do uso do carro tem se acentuado e, obviamente, quanto mais empresas e quanto mais matérias e quanto mais coisa sair sobre isso, mais vai despertar a curiosidade das pessoas que ainda não alugaram carro, que ainda não experimentaram a locação, seja ela de curto prazo ou prazo. Então, isso é um fato já que já está acontecendo no nosso negócio. E aí, a Unidas sempre foi uma empresa que apoia, né, e se espelha no livre mercado, num mercado sem regulação, e num mercado de concorrência, obviamente. Então, nós aqui preferimos ter mais concorrentes, como o que nós estamos vendo nos últimos anos, e nos últimos meses, perdão, entrando no negócio, mas em compensação com uma expectativa muito maior de crescimento do nosso mercado. É isso que a gente acredita. É difícil precisar um número, né? Quer dizer, vai ter X mil carros ou um percentual de crescimento, mas a gente acredita que este negócio, no curto espaço de tempo, deverá ser um mercado igual ou maior ao mercado de Uber no Brasil. E, como eu disse, nós não achamos mais, nós temos números e nós monitoramos isso há muito tempo e hoje é uma realidade no Brasil e a gente fica muito feliz. Então, a nossa expectativa vai ser um mercado do tamanho ou maior do que o mercado de carros aplicativos. E para o nosso negócio, né, para o setor, isso é muito positivo, porque abre espaço de mercado e mais carros serão alugados, e esse é o é o que o mais importante é para nós aqui da Unidas.
Perfeito, Luiz. Ficou muito claro. Obrigado pela resposta.
Obrigado você.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Rogério Araújo, do UBS-BB.
Senhores, boa tarde. Parabéns aí por esses resultados aí muito fortes. Eu tenho duas aqui do meu lado. Na primeira, eu queria explorar um pouquinho mais o GTF e as novas contratações que vocês passaram no release. Né? Parece que tem algum descompasso, né, entre o que vocês têm contratado e o que vocês têm, de fato, adicionado na frota. E se a gente pega 2020, né, vocês contrataram 30 mil veículos, mas deu 38% aí do que era a frota no fim de 2019, mas a frota em 20 cresceu 7%. E agora também com os bids crescendo bastante, né, eu queria saber, talvez uma métrica que vai ficar fácil da gente entender, qual que é esse carryover, né, seria quantos carros vocês acreditam que teriam a mais na frota do GTF, caso não tivesse com nenhuma restrição de entrega das montadoras nesse momento. Né? E ainda em GTF, desse crescimento de contratações que a gente está vendo, quanto que disso, a grosso modo, são novos clientes, né, que operavam com frota própria antes? Só para saber se a penetração de terceirização de frota está aumentando, se é um processo mais de os bids mais de roubamonte com os players grandes roubando share aí dos pequenos. Então, entender um pouco essa dinâmica aí do GTF. Depois eu faço a segunda. Obrigado.
Obrigado você, Rogério. Bom, acho que você identificou bem. Nós temos hoje um problema de fornecimento de carros zero quilômetro. Então, você tem dois impactos muito ruins para nós, né? Primeiro, você posterga uma receita que já está dentro de casa, porque nós temos aí, como você viu, um número de carros contratados muito maior do que a receita que nós divulgamos de crescimento. Então, nós temos um backlog grande que está na esteira de entrega de carros novos para começar um faturamento. E a segunda é, demorando tanto a entrega de um carro, quantos clientes desistem de alugar e vão para compra, quantos clientes, né, desistem de ir uma frota terceirizada para uma frota alugada. Então, esse impacto é muito ruim para nós, mas nós acreditamos que abril, no máximo aí, maio, nós estaremos já com os fornecimentos regulados. Isso aí é apenas um momento que nós e toda a indústria estamos atravessando. Então, se não tivesse, né, faltando carro, nós temos que considerar esses dois impactos. É o que a gente não vende porque demora a entregar e o que a gente vendeu com um tempo mais longo de entrega, o cliente está aguardando e aí a gente ainda não faturou. Você tem um grande número de carros disso aqui na Unidas, deve chegar hoje aí próximo de 10 a 12 mil carros esse backlog. Então, é algo importante aí e significativo. Bom, frota própria versus frota já alugada, né? O famoso rouba-monte. Nós podemos dizer que nós estamos falando de mais ou menos uns 15 a 20% de frotas próprias. Então, existe claramente uma migração forte, não só de empresas, como pessoa física, para o negócio de GTF. E, de novo, nós aqui acreditamos que esse foi o grande serviço positivo da pandemia para o nosso negócio, aonde você acentua a vontade das pessoas e das empresas em experimentar o uso em detrimento da posse, além de um modelo cultural que as pessoas, na medida de que possam, começam a utilizar os transportes de carro ao invés de transporte público, evitando, assim, aglomerações. Então, isso também é um legado. A gente acha que não tem volta mais e agora é acelerar e aproveitar o máximo possível o crescimento do mercado e conquistar o máximo de carros quando a gente tiver efetivamente reestabelecido as entregas dos carros novos. Então, a dinâmica nesses dois negócios nessas duas perguntas, é isso que eu tenho para dizer.
Perfeito, está claríssimo. E minha segunda pergunta é com relação ao RAC. Como é que a gente pode pensar no preço no Apples to Apples, né? Porque a gente ainda tem um mix de aeroporto menor, mas recuperou bem aí o yield, né? Como é que está o preço Apples to Apples e também se essa utilização que a gente está vendo, se ela pode ser sustentável nesses níveis ou se vai ter alguma acomodação quando começar a chegar carros? Obrigado.
Em relação ao preço, a gente, já no quarto trimestre, a gente teve uma evolução positiva em todos os canais, quarto tri contra quarto tri. Né? Então, quando a gente olha para o ponderado, você vê aí que a gente acabou ficando com 0,1%, acredito eu, abaixo do ticket do ano passado. Né? Então, praticamente idêntico. Então, a resposta concreta é: não foi maior por uma questão de mix, dado que canal a canal, o preço, ele com certeza esteve maior ano contra ano. Lembrando que no quarto trimestre a gente sofreu lá aquele incidente, né? E aquilo afetou bastante a nossa receita, né? Ficamos aí uns 10 dias fora do ar, né? Então, os canais, obviamente, pessoa física, foram comprometidos. Isso também acabou complicando o mix, né? Mas mesmo assim a gente entregou um ticket idêntico quase no ano passado, mas de novo, né? Canal a canal, em todos os casos o preço está maior, tá? Em relação à utilização, né, que foi quase 85%, a gente acredita que sim, que a gente consegue manter uma taxa de ocupação alta, né? Num patamar aí de 84%, 83%, 85%, são níveis que você observa em operações fora do Brasil, né? Então, a gente acredita que sim. Para isso, é necessário aí investir em sistemas, em processos, algo que é um foco nosso já há um bom tempo.
Legal. Muito obrigado. Ficou claríssimo. Parabéns novamente aí. Boa tarde.
Obrigado. Boa tarde. Obrigado a você. Obrigado.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Vitor Mizusaki, do Bradesco BBI.
Oi, boa tarde e parabéns pelos resultados. Eu tenho duas perguntas. A primeira com relação à depreciação do RAC, né, que no quarto tri ficou em torno de R$1.000. Quando que a gente pode esperar, né, que, de repente, esse nível deve voltar mais próximo do patamar histórico? E se, de repente, isso depende, como o Luiz mencionou, né, da questão das montadoras normalizarem a entrega de carro lá para maio? E a segunda pergunta com relação à aquisição da ITER, se vocês veem essa oportunidade, né, mais como um ganho de eficiência na gestão da frota própria, ou se é algo que vocês querem oferecer para terceiros, então tem uma receita auxiliar que pode ajudar no ROIC, ou são ambas as coisas. E no caso da frota própria, se vocês podem abrir mais ou menos quantos por cento da frota da Unidas, né, já está usando a solução da ITER, e quanto que vocês acham que pode gerar de ganho operacional? Obrigado.
Bom, Vitor, obrigado pelas perguntas. Eu vou te falar primeiro da ITER, depois o Marco te fala da depreciação. Bom, a ITER é o primeiro movimento da Unidas fora do nosso setor de atuação. E ela tem os dois itens que você diz. Primeiro, a gente enxergou com uma grande oportunidade de sermos mais competitivos nesse item que é tão demandado hoje pelos nossos negócios, que é o rastreador, né, a telemetria. E, além disso, nós identificamos um espaço no mercado, pois nós nunca tivemos um serviço que fosse da maneira que a Unidas gostaria de ter e da maneira que a Unidas gostaria de proporcionar aos nossos clientes. E aí nós encontramos uma empresa muito alinhada com os nossos valores e que já tinha uma posição importante no mercado. Então, sem dúvida nenhuma, a oportunidade interna, ela foi o primeiro objetivo, mas a Ider continua fornecendo serviço a terceiros, sim, e a gente vai atuar nesse negócio das duas maneiras, né? Ela vai servir a Unidas, vai também ter produtos e serviços para pessoas jurídicas e físicas de todo o Brasil. Nós estamos começando a rolloutar os carros nossos para a ITER, então o percentual ainda é pequeno, porque nós tínhamos contratos, né, de fornecimento e nós tínhamos uma série de itens já alocados nesses contratos, mas a gente acredita que no máximo 18 meses a totalidade dos carros que são rastreados na Unidas estarão já dentro da ITER. Isso é hoje mais ou menos uns 40% do total da nossa frota. Então, temos também a expectativa que nos próximos anos esse percentual possa aumentar, né? E à medida que a gente for ganhando escala e faça novos produtos, por que não sonhar em ter uma frota 100% rastreada com uma tecnologia embarcada muito grande para servir tanto os nossos clientes de frota, que tanto utilizam o produto, como melhorar a nossa gestão nos nossos carros de rent-a-car, evitando roubos, apropriação indébita e também melhorando na gestão do dia a dia. Então, essa é a missão da ITER aqui dentro e nós vamos ter, com certeza, grandes alegrias com a maturidade desse projeto nos próximos 18 meses.
Vitor, obrigado pela pergunta. Sobre a depreciação, acho que você falou bem, colocou bem aí, nossa depreciação no quarto trimestre ficou em torno de R$1.000 por carro, e claramente, né, acho que essa é a depreciação aí média, um mix da frota dos carros, de carros mais antigos e carros mais novos que estão entrando, e que, consequentemente, à medida que esses carros vão saindo da frota, os mais antigos, você tende a ter algum nível de volta da depreciação aí nos próximos trimestres. Acho que o mais importante, acho que sem, a gente não fala que qual trimestre volta ou que nível que volta, a gente não dá o guidance da depreciação, mas o mais importante aqui é que, mesmo com esse nível de R$1.000 por carro, a gente está hoje extremamente confortável com a depreciação destes carros, principalmente porque quando a gente olha os carros do Rent-a-Car que são vendidos ali com seus 15, 16 meses, 17 meses eventualmente de venda, esses carros que foram comprados lá atrás, a gente vem de um cenário de uma redução muito forte de venda de carro zero no Brasil. O ano de 2020 foi um ano de menor venda, mas se a gente volta no ano 2019, por exemplo, né, que você ainda tem carros que estão saindo, também foram um ano de poucas vendas. Então, a dinâmica dos seminovos atual que a gente está vendo, ela ainda vai continuar por alguns trimestres, e isso ajuda com que mesmo esses carros que estão entrando na frota, que eles tenham relativamente uma depreciação igual ou talvez menor do que a gente tinha no patamar anterior. Nos próximos trimestres, até em alguns trimestres a gente ter aí ou final de 21 ou início de 22, algo mais no nível do que a gente tinha aí em momentos anteriores.
Ok, e Marco, aproveitando esse ponto que você falou, né, de margem do seminovo, faz sentido considerar que a margem do seminovo do fleet, você tem essa margem mais alta, ela está contratada por mais tempo, dado o prazo médio do contrato, então quando a gente está falando em torno de 3 anos, você tem ali um estoque, né, de carro que você comprou mais, com preço mais acessível, que vai ser vendido agora no patamar mais alto. Então, você deve se beneficiar mais dessa questão do seminovo?
Perfeito o ponto. Por isso que eu quis te colocar aqui essa questão, né, dos últimos anos, dessa diminuição de venda do carro zero, isso faz com que a gente tenha um tempo maior aqui agora, né, até que de fato a gente volte à normalidade de venda de zero, então a gente tem um tempo maior de escassez também do carro usado. E aí, tendo um negócio de terceirização de frota, um ciclo maior ali, um ciclo de 30, 36 meses de média, faz sentido sim entender que, né, ou acreditar que o negócio de terceirização de frota, ele vai se beneficiar, ele deve se beneficiar por margens maiores nos seminovos, por tempos maiores do que os carros de rent-a-car. Está perfeito aqui esse entendimento.
Tá ótimo, obrigado.
Obrigado, Vitor.
Obrigado.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Regis Cardoso, do Credit Suisse.
Oi, pessoal. Boa tarde. Obrigado pela pergunta. Parabéns pelos resultados. Temos alguns tópicos que eu queria tocar. Um deles é a margem do segmento de hack, porque a gente já voltou para um nível de áreas e tarifas, digamos assim, normalizadas, que prevalecia anterior à crise. No entanto, a margem EBITDA continua abaixo. Me pareceu muito um efeito trazido por custos. Se puderem comentar um pouco nessa linha, o que explica essa margem do RAC, que apesar de ter recuperado muito sequencialmente, ainda continua abaixo, digamos, do patamar que tinha um ano antes. Uma outra pergunta, e talvez ainda nesse ponto do RAC, desculpa, uma coisa que chamou a atenção foi a tarifa não ter subido ainda mais, apesar da utilização tão alta. Exemplo do que a gente viu no resultado de ontem de muitos pares de vocês, né? Não sei se isso é parte da explicação da margem. O outro tópico que eu queria perguntar é, mudando para o GTF, a gente viu um aumento de, não só de volume, né, do número de carros, de diárias, mas também do aumento de preço. E aí a minha dúvida é a seguinte, se isso já é algum efeito de mix representativo do crescimento do Unidas Livre. Eu reparei durante os comentários anteriores que vocês ressaltaram bastante a demanda muito forte, o crescimento forte desse segmento. E aí a minha dúvida é se essa é já, quer dizer, a explicação de por que esse segmento que deveria ter tarifas mais estáveis teve um aumento de preço. E aí só por fim, ainda no GTF, se puder comentar sobre o aumento da depreciação do GTF. Obrigado.
Bom, Regis, obrigado, né? Aqui sobre o Rentacar tem duas perguntas, né? Uma é a relação à margem de EBITDA e a outra em relação ao ticket, porque não subiu mais, né? Então, sobre a margem de EBITDA, né? Primeiro, né, como você acompanhou, a gente teve um investimento aí forte de crescimento no longo prazo, que é a abertura de novas lojas, né? A gente abriu 68 lojas nos últimos 12 meses, né? O que certamente essas lojas não acabam dando resultado positivo no dia 1, né? Tem um prazo aí de maturidade, mas ainda num cenário de Covid, né? Onde em algumas regiões você tem mais dificuldade, obviamente, para achar a demanda. Então, uma parte dessa explicação, né, se deve a esse investimento que nós temos feito aí em abertura de lojas, pensando no longo prazo. Isso aqui não estamos querendo maximizar um tri, né? Estamos aqui querendo maximizar o valor da companhia no longo prazo. E entendemos que, mesmo durante um Covid, faz sentido, sim, expandir o número de lojas, o que nos permitiu achar pontos a preços muito convenientes, né? E assim por diante. Também não paramos e nem diminuímos nosso investimento na marca da Unidas, né? Talvez a ocupação justificasse talvez um investimento mais comedido, né? Se eu estivesse querendo otimizar a margem de EBITDA do quarto tri, mas de novo, pensando aqui no longo prazo, nós decidimos manter aí os nossos investimentos, pensando também no longo prazo, tá? Então, assim, eu diria que a grosso modo são esses os principais pontos que talvez possam explicar um pouco o fato que a margem de EBITDA ainda não bateu a margem de EBITDA que nós tínhamos o ano passado. Lembrando aqui, como eu falei para vocês, né, tivemos lá um incidente, né, mesmo com o incidente tivemos aí excelentes evoluções, não somente no Rentacar, mas na companhia como um todo, mas o impacto a gente estima que foi por baixo de 10 milhões de reais na receita do Rentacar, obviamente tendo aí seu impacto também no que se refere à margem de EBITDA. No ticket, acho que eu já respondi parte quando eu falei com o Lucas, né? Canal a canal, o ticket tem evoluído muito bem. É uma questão de mix, né? O que explica o fato de que o nosso ticket não superou do ano passado, ele está empatado, né? Em relação à sua evolução contra o terceiro tri, tem a ver com também como se comportou esse mix também, né? Então, mas a gente também tá bem confiante aí de que essa evolução ela deveria continuar nos próximos trimestres. Estamos bem confortáveis em relação a isso. Também Então, nós estamos em vias de entregar algumas evoluções aí de produtos que também deveriam ajudar o ticket, né? Então, por exemplo, o produto de pedágio, é algo que já está sendo testado e vai começar a operar agora no final de fevereiro, começo de março. O produto de combustível, que esse é um produto de baixa margem, né? Ele infla o ticket, não traz muita margem, mas a gente, por uma questão logística, decidiu com a ocupação que nós tínhamos não vender esse produto com força, né? Que é o tanque cheio, né? Um tanque cheio custa uns R$100, então engorda bastante o ticket. É algo que a gente vai começar a vender com um pouco mais de força e também deveria melhorar o ticket, né? Não sei se eu respondi os teus pontos aí, se tem algum follow-up em relação a isso, fica à vontade.
Perfeito.
Ed, sobre terceirização, primeira coisa, tá claro aí, né, um aumento de tarifa e um aumento de preço. Eu gostaria de dar um passo atrás para relembrar a vocês qual a estratégia nossa no GTF. Né? Nós disparamos há uns 2 a 3 anos atrás um trabalho robusto no sentido estratégico de atuar em segmentos com maior ticket e maior dificuldade operacional, né? E abrangendo todos os nichos de mercado com uma especialização muito forte. Então, sim, o aumento da tarifa está relacionado com a entrada do livre, do agro, dos veículos especiais, que, por característica do produto, você tem carros diferenciados e você tem também uma tarifa maior, porque requer uma especificidade maior para cuidar do carro ao longo do tempo. Então, nós fizemos isso porque você tem um mar aberto que é muito disputado por médios, grandes e pequenos locadores. Geralmente, esse mercado traz uma rentabilidade pior, né? E nós gostaríamos muito, né, de atuar em outros segmentos que requer mais conhecimento e mais know-how. Então, fizemos isso ao longo dos últimos anos e estamos agora colhendo os frutos, não só como crescimento, mas mantendo e aumentando margens e também tendo tarifas maiores. Sobre o aumento de depreciação do GTF, nós optamos, no último tri do ano passado, mantermos a tendência de aumento das nossas depreciações no negócio de terceirização de frotas, aguardando um pouco mais a dinâmica do início do ano. Estamos muito satisfeitos com a dinâmica do início do ano, acho que o Marco falou bem, no cenário atual, né, já passando 2 meses quase do ano de 2021, nós temos uma convicção mais forte que essa dinâmica de preço nos carros usados vai se alongar mais, né? No início a gente pensava que poderia ser alguma coisa de curto prazo, talvez 1 ou 2 trimestres, mas agora a gente já entende pela dinâmica dos usados e a dinâmica do zero que isso deve se manter por mais longo prazo. Com isso, permite a gente repensar as taxas de depreciação nos negócios de terceirização de frota também. Então, isso é apenas um período a mais, né, esse aumento de depreciação no quarto tri foi apenas um trimestre a mais para que a gente tenha, enquanto administração, a confiança para mexer nesse item, porque ele, diferente do RAC, é um negócio mais de médio e longo prazo e requer mais cautela. Mas hoje eu estou aqui tranquilo para dizer que nós, da administração, achamos que essa dinâmica vai se perpetuar mais tempo e, efetivamente, nos próximos trimestres nós poderemos também reduzir um pouco mais as depreciações dos negócios de terceirização de frota nosso. Ok, Reg?
O Reg, acho que mandou uma mensagem que caiu ali, acabou de mandar uma mensagem no webcast, aí agradeceu a pergunta.
Obrigado, você, Reg.
Caso haja alguma pergunta, basta digitar asterisco 1. Nossa próxima pergunta vem do Sr. Jorge, do Morgan Stanley.
Boa tarde, pessoal. Obrigado pelo espaço da pergunta e parabéns pelos resultados. A minha pergunta é com relação à dinâmica de negociações com as montadoras. Acho que no curto prazo, e em termos de desconto, né, especificamente, no curto prazo, acho que a dinâmica é um pouco mais clara, né, porque a gente tem o undersupply, a gente tem a necessidade aí das locadoras de terem os carros para crescer ao longo do ano, mas, assim, olhando mais para ano que vem, por exemplo, potencialmente, parece bastante concebível um cenário em que as montadoras fiquem bem mais dependentes de vocês, né, bem mais dependentes da venda direta, por diversas razões, né, assim, por conversão de venda de carro novo para dentro da sua plataforma de aluguel de longo prazo, por exemplo, ou a própria crise econômica também fazendo com que essa demanda de compra de carros continue mais do lado do usado, né, que é algo que a gente tem visto agora, que a gente viu na última crise também. Então, é mais para entender como é que está a cabeça de vocês, assim, mais no médio prazo, nessas negociações com as montadoras. Vocês veem como concebível um cenário em que essas montadoras ficariam mais dependentes de você e potencialmente concedendo descontos ainda mais atrativos do que a gente via no pré-Covid. Muito obrigado.
Jorge, eu que agradeço. Bom, primeiro, eu acredito que essa dinâmica de descontos e de fornecimento é uma dinâmica de mercado, né? Acho que as montadoras querem, né, como racional do negócio, aumentar as vendas e, consequentemente, a produtividade das fábricas. É, como nós e a indústria também já disse aí, hoje é muito mais um problema de falta de componentes, alguns insumos que deve-se resolver nos próximos meses, e aí volta uma dinâmica normal. Nós, aqui da Unidas, nós nunca tivemos uma relação de curto prazo com as montadoras, né? Nós sempre trabalhamos com contratos mais de longo prazo, com um racional de preços lógico. Claro, né, a gente busca o máximo desconto possível, mas dentro de uma lógica. Então, a gente não acredita que terá nenhum tipo de dependência, nem de nós com as montadoras e nem das montadoras para com as locadoras. A gente acha que isso, naturalmente, o mercado vai regulando. Sobre os descontos, nós acreditamos que, se houver mais produtividade nas fábricas e uma venda maior, as montadoras têm condição de nos dar mais desconto, porque eles vão ter custos mais baixos e, consequentemente, pode ser rentável com maiores descontos. O que está acontecendo agora é o contrário, né? O dólar subiu para patamares muito altos, você tem muita coisa ainda atrelada ao dólar no Brasil, e, além do dólar, muitos componentes da construção do carro também subir os preços. Então, se tem uma compressão nas margens já oriunda na diminuição da venda, e ainda se tem a ponta contrária subindo o custo pelo dólar ou pelos insumos. Então, consequentemente, a dinâmica de mercado nesse momento é essa. Mas nós acreditamos, como também a indústria do automóvel já disse, que nos próximos meses isso deve voltar ao normal, e a gente pretende e espera que a dinâmica do mercado seja a que está acontecendo hoje, ou um pouco a mais, ou um pouco a menos, o que efetivamente não muda tanto o negócio para nós. O importante é toda a cadeia ser sustentável e a gente continuar tendo os produtos deles, né, e cada dia mais, com mais tecnologia, com melhorias para nós e para os nossos clientes.
Tá ótimo, super claro. Muito obrigado.
Obrigado a você, Jorge.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Nathan Silva, do BSBB.
Boa tarde, pessoal. De novo, parabéns pelo resultado, muito bom. A pergunta é um pouco seguindo na pergunta anterior. Quando a gente olha um pouco o preço de compra do veículo, ele vem um pouco mais forte agora no quarto semestre. A dúvida disso é o quanto a gente está enxergando de mix ali e o que, que vocês estão vendo nas negociações para 2021. E aí, em cima disso, o que a gente vem vendo de aumento de utilização e recomposição de preço já é o suficiente
suficiente para manter o yield do veículo estável? É além até disso? Ou vocês imaginam que, dependendo da dinâmica de dólar e montadoras, ainda você precisaria passar um pouco mais de preço do veículo para o cliente final para ofertar esse efeito? Obrigado.
Obrigado você. Bom, tem uma parte que é, obviamente, o aumento do preço do carro, mas a grande maioria aí é mix de carros. Né? Nós temos um aumento muito grande no ticket médio do veículo comprado, e isso aí é fruto daquilo que eu comentei na resposta para o Regis, que nós estamos atuando em segmentos com carros mais caros, né? Segmentos premium ou segmentos de nicho, que requer algumas customizações. Então, a maioria desse aumento no ticket da compra do carro é o mix, e tem um pouco, obviamente, do aumento das tabelas dos carros, né? Quer dizer, no carro zero, nós tivemos aí no último ano algo em torno de 15 a 25% de aumento nas tabelas. Então, obviamente, você tem, né? Só pelo esse aumento, você já tem um aumento do ticket de compra. Boa parte disso regula pelo preço de venda, né? Porque nós estamos também estimando que os carros vão valer mais daqui um, dois ou três anos. E, no caso da Unidas, o que a gente tem hoje de preço permite a gente dizer que teremos uma empresa mais rentável, como vocês viram nesse quarto trimestre, do que uma empresa há um ano atrás. Então, nós fizemos um belo trabalho aí, né, de melhoria nas estruturas operacionais administrativas, que é o que a gente manda dentro da empresa, e conseguimos reduções importantes. Além disso, os juros também nos ajudou nesse período. Então, você tem administrativo, operacional e juros para baixo, e você tem um aumento no investimento na compra do carro, mas com também uma recuperação na venda. Então, no geral, o preço de hoje é mais do que suficiente para que a gente tenha uma empresa bastante rentável e mais rentável até do que uma empresa de um ano atrás.
Perfeito, muito obrigado.
Obrigado você.
Queiram, por favor, digitar asterisco 1. Passamos neste momento para as perguntas recebidas via webcast. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem do senhor Fabiano Vaz, da Nord Research. Parabéns pelos resultados. Como está a dinâmica com as montadoras em relação a prazos de entrega e normalização das montadoras? Para 2021, quais os principais drives de crescimento para o ano na terceirização e no RAC? Obrigada.
Obrigado, Fabiano. Nós temos uma expectativa que os fornecimentos das montadoras entrem numa normalidade a partir de abril e maio, né? Até isso também foi amplamente divulgado aí pelas montadoras, e essa é a nossa expectativa. Então, eles devem aumentar e normalizar a produção neste período. Sobre os drives de crescimento, a companhia opta por não dar esse tipo de guidance para os próximos períodos.
Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Essa próxima pergunta é do senhor Rodrigo Faria, da Sul América Investimento. Boa tarde, Luiz, Marcos, Sarkis e Francisco. Obrigado por tomarem a minha pergunta e parabéns pelo forte resultado. Minha pergunta é voltada para a evolução da rede de lojas próprias do RAC. No setor, temos a Unidas investindo pesado com um aumento de 68 lojas em 2020, das quais 32 lojas foram apenas no quarto T20, enquanto os concorrentes estão abrindo menos de 5 lojas por ano. Na época do follow-on, se falava na abertura de cerca de 40 lojas e o mercado trabalhava com uma margem EBITDA do RAC que poderia ficar entre 43% e 44%. Acabou que o resultado do quarto T de 2020 entregou a margem de 43,5%, mas vocês entregaram uma abertura de pelo menos 45 lojas próprias, se considerarmos que houve a absorção de 100% da redução do número das lojas dos franqueados. Vocês poderiam, por favor, comentar um pouco essa estratégia, como está a vinda do franqueado e, se vocês puderem também, disponibilizar para a gente qual seria a margem EBITDA do RAC no quarto T20 sem esse forte investimento na capilaridade da rede? Obrigado.
Rodrigo, muito obrigado aí pela tua pergunta, ótima pergunta. É, em parte eu já tinha respondido para o Regis, né, quando ele me perguntou aí por que a margem de EBITDA não tinha já empatado a margem de EBITDA do quarto trimestre do ano passado, e um dos motivos que eu coloquei foi exatamente a expansão de lojas, né? Somente nesse quarto trimestre aí, um número muito expressivo, né? A gente obviamente não vai abrir quanto teria sido nossa margem de EBITDA sem essas lojas, que é obviamente uma informação muito sensível, mas certamente teria sido melhor, dado que essas lojas novas, elas quase sem exceção, começam dando prejuízo, ou no mínimo reduzindo, ou no mínimo tendo uma margem de EBITDA inferior à média, né? Em relação à vida dos franqueados, foi um ano muito difícil para o Rent-a-Car como um todo e, obviamente, para os franqueados, né? Então, isso acabou acelerando a absorção de franquias, alguns franqueados que não conseguiram manter a sua rentabilidade ou financiar um momento bem complicado no meio do ano. Mas como tudo, né? Tem vários franqueados que operam muito bem, né? E apesar de que esse 2020 foi um ano muito complicado, eles terminaram o ano muito bem. Nós temos muitos franqueados que estão já no final do quarto trimestre com um crescimento bastante expressivo em comparação ao quarto tri de 2019, né? Que era um período sem Covid, né? Mas aqueles que ou tinham um problema de capital ou algum outro tipo de dificuldade na praça, de fato, essa crise acabou complicando demais a vida deles e acelerando a absorção de franquia.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Vicente Catelan, da Luminus Capital. Por que a decisão de vender um grande volume de carros? Não seria preferível manter um volume maior de carros, dado a incerteza das montadoras? Ou já tem visibilidade de retomada e ou o custo de manutenção seria alto?
Vicente, obrigado pela pergunta. Excelente colocação. Nós estamos vivendo um momento difícil aqui nesse sentido, né? Nós temos que atender todos os clientes. Nós temos uma demanda forte nos negócios de rent-a-car, nos negócios de terceirização de frota e na venda dos usados também. Então, esse é um mix que a gente precisa definir todo o tempo, enquanto não volta à normalidade, mas chega um ponto que deixar os carros por muito tempo, principalmente no rent-a-car, se cai muito a qualidade e aumenta o custo. Então, a nossa estratégia para este trimestre foi, sim, vender os carros que chegasse algumas características de quilometragem, de ponto ótimo de venda, e optamos por isso, apesar de que muito contra a nossa vontade, porque poderíamos ter vendido mais caro, poderíamos ter alugado mais caro. Então, são definições tomadas em comitês, sempre privilegiando rentabilidade e qualidade para o nosso cliente, que é muito importante aqui dentro da Unidas.
Próxima pergunta vem do senhor Joaquim Villa-Lobos, do Banco BCI. Quais são os níveis da margem EBITDA sustentáveis no RAC e GTF daqui para frente?
Boa tarde, Joaquim. Obrigado pela pergunta. A companhia, né, não dá guidance aqui de níveis de rentabilidade, expectativa futura. Então, a gente prefere não comentar. Mas obrigado, de toda forma, pela pergunta.
Próxima pergunta do senhor Matheus Abizade, da RPS Capital. O crescimento de Uber. Vocês pretendem investir mais nesse segmento? Quanto representa das receitas de RAC?
Obrigado, Matheus, pela pergunta. A gente também não abre informação por segmento, né? É uma informação estratégica. Então, eu lamento não poder te responder e agradeço a tua pergunta.
Próxima pergunta vem do senhor Felipe Santos, da Atlas. Boa tarde, Saquis. Gostaria de reconciliar uma visão exposta no call. O senhor mencionou agora há pouco que espera que a dinâmica dos preços de usados continue por um período. Contudo, anteriormente, o comentário foi que o fornecimento das montadoras deve ser normalizado em breve. A depreciação mais baixa não deveria aumentar com a normalização da produção e estabilização dos preços dos carros novos?
Felipe, obrigado pela pergunta. É o Luiz Fernando falando, eu que respondi sobre esse tema. Só que a correlação não é direta e nem instantânea, como parece, né? Então, apesar da produção das montadoras e, consequentemente, o fornecimento de carros, tanto para o varejo de veículos novos, quanto de atacado de veículos novos, que são os carros vendidos por nós, devem voltar a partir do mês de abril, mas mesmo que haja este movimento, nós acreditamos, pelo tanto que subiu o preço do carro novo e pela demanda que nós estamos tendo no carro usado, que os preços se sustentem por um período mais longo do que o primeiro e o segundo trimestre desse ano. Então, nós podemos ver uma situação assim ao longo de todo 2021. Como eu disse, as coisas não são automáticas e nem elas estão 100% correlacionadas da dinâmica do preço do carro usado com o carro novo, apesar de ter uma grande correlação, não é instantâneo e não é só isso que está no mapeamento. Então, independente da volta do fornecimento, nós acreditamos que teremos um cenário mais de 6 a 1 ano do que 3 meses, como nós imaginávamos no final do ano passado, pela dinâmica que se apresenta até agora. Obviamente, isso pode mudar ao longo do tempo.
A próxima pergunta vem do senhor Fabiano Vaz, da Norte. Como vocês enxergam uma normalização após as vacinas em relação à retomada de viagens mais longas de avião e ônibus? Pergunto isso, pois vimos uma demanda muito forte no final do ano, principalmente, e muitos clientes que nunca tinham usado esse tipo de serviço. Acreditam que isso se mantenha e como vocês poderiam ganhar mais mercado, tanto no RAC quanto no GTF?
Bom, muito obrigado aí por mais essa pergunta aqui. Vou te responder da seguinte forma, né? Se você pega o primeiro TRI 2019, que tinha lá já 15 dias de um efeito Covid muito forte, você vai ver que a Unidas estava crescendo aí 30% e altos ano contra ano, né? Aí veio o Covid, né? E vocês já sabem o que aconteceu, né? Tivemos aí alguns trimestres bem complicados no Rentacar, né? Então, o fato é, a gente voltou a crescer, crescemos 8% em viagens agora no quarto trimestre, mas não tenho a menor dúvida, se nós tivéssemos em momentos normais, esse crescimento seria significativamente maior. É verdade, tem alguns clientes que alugam um carro por medo ao contágio e talvez numa normalização da vida, essas pessoas passarão a utilizar um ônibus ou algum outro meio de locomoção que não seja o rentacar, mas com certeza isso será muito mais do que compensado com os milhões de pessoas que voltarão a viajar e voltarão, portanto, a alugar um carro durante as suas férias. Então, não tenho a menor dúvida que o efeito será extremamente positivo de quando a vida voltar ao normal.
Não havendo mais perguntas, a sessão de perguntas e respostas com analistas e investidores está encerrada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas com profissionais de imprensa. Para fazer uma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Para retirar a sua pergunta da lista, digite asterisco 2. Caso haja alguma pergunta por parte dos profissionais de imprensa, queiram, por favor, digitar asterisco 1. Nossa primeira pergunta vem da senhora Daniela Abrão, do Valor Econômico.
Boa tarde. Porto comentou sobre seria importante ter um crescimento no mercado de locação por assinatura com a entrada de concorrentes. E se ela vai também aproveitar para apresentar sobre a de qualquer coisa de vocês, confusão, já que os documentos foram entregues na semana passada. Obrigada.
Daniela, boa tarde. Você pode repetir? Chegou cortado aqui a sua pergunta.
Ah, sem problema. Na verdade, uma em duas, tá? Você comentou que é interessante que o mercado de locação por assinatura tenha concorrente. Queria que você elaborasse um pouquinho mais isso e saber qual a expectativa de vocês, falando de concorrência, a expectativa de vocês em relação à análise do CAD que vocês entregaram, né? A entrega de documentos foi feita agora, na semana passada.
Ótimo, muito obrigado. Bom, o que eu disse, e é o que nós acreditamos aqui, é que a principal dificuldade de um novo produto ou de um negócio como o nosso, que é muito novo, né? Você entenda que locação de carros no Brasil tem apenas 45, 46 anos. É um dos setores mais novos aí que ainda está em desenvolvimento. Então, o que eu quis dizer é que quando existe uma entrada muito grande de matérias e uma entrada de novos players em um produto, como está acontecendo no carro por assinatura, gera uma curiosidade e traz para nós novos clientes que ficam sabendo disso através da imprensa e efetivamente acelera a dinâmica do produto e a dinâmica do mercado. Assim aconteceu, por exemplo, com veículos de carro de aplicativo. Né? Há 6, 7 anos atrás, não existia no Brasil. De uma hora para outra, entrou 99, Cabify, Uber, todos ao mesmo tempo, e só se falava neste negócio. Então, isso tem acontecido, e o que eu disse é que a única coisa que a Unidas não consegue fazer é evitar a concorrência, né, no mercado, e que nós somos entusiastas de uma livre concorrência e de um livre mercado. E isso é bom para todo mundo, porque com mais concorrentes, a tendência é que efetivamente o consumidor sai ganhando com produtos de mais qualidade e mais competitividade. É isso que a gente acredita e é também relacionado à nossa análise do CAD. Né? Então, a entrada desses novos players solidifica a nossa tese da fusão, que é um mercado extremamente pulverizado, com um crescimento muito grande e que tem espaço ainda para um grande crescimento e para muita concorrência. Né? Então, a gente acredita que a concorrência é uma coisa que vai perdurar por muito tempo neste nosso negócio, um negócio que é pautado pela concorrência. Né? Eu tenho 28 anos de experiência no mercado, eu nunca tive um mês com uma concorrência leve nesse negócio nosso. Então, nós estamos acostumados com concorrência, é assim que é a dinâmica do nosso mercado, e eu estou muito entusiasmado com o tanto de cliente que fala hoje de um produto tão novo como o carro de assinatura no Brasil, apesar de que
produtos similares na Europa e nos Estados Unidos já são muito consolidados e talvez com 40, 50% das vendas fora do Brasil acontecendo com produtos similares ao cargo por assinatura. Então, nossa expectativa é que aumente a concorrência, como está acontecendo agora, mas que aumente mais ainda o mercado e aí as coisas se ajustam como elas devem ser.
Tá certo, obrigada.
Obrigado você, Adriela.
Caso haja alguma pergunta por parte dos profissionais de imprensa, queiram, por favor, digitar asterisco 1. Não havendo mais perguntas, a teleconferência de resultados da Unidas está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde. Obrigada.